É isso aí! Esse é o Vioral Healthcare Podcast, uma dose quinzenal oral para os seus ouvidos, sobre experiências, histórias e a vida de pessoas que, de alguma maneira, estão envolvidas nessa incrível indústria. Eu sou seu host, Paulo Crepaldi, ex-médico veterinário, hoje behavior designer, que nos últimos 10 anos mergulha profundo no comportamento e sentimentos de médicos, pacientes, pessoas e marcas envolvidas nesse segmento. E é no ritmo das festas de final de ano, das férias e do verão, que hoje o Vioral decidiu criar esse episódio extra para vocês. Protetor solar, paisagens paradisíacas, remar, passar a arrebentação e curtir som como um lifestyle de fazer inveja para qualquer um. De origem polinésia e peruana, seu principal objeto é a prancha. No episódio de hoje, vamos falar do surf, que é uma das modalidades olímpicas e estará nos Jogos de Tóquio em 2020. Para isso, trouxemos um especialista e grande amigo, o Dr. Guilherme Vieira Lima, ortopedista, traumatologista, especialista em cirurgia de ombro e cotovelo, colunista da revista Wave e membro da Surfing Medicine International. Ele chegou recentemente da Conferência Mundial. Seja bem-vindo ao Vioral, Giga.
Opa, obrigado. Obrigado, Paulinho, pelo convite aí. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês.
Bom, o Dr. Guilherme também é um grande amigo meu, a gente se conhece já há algum tempo, então a gente vai também usar o nome que a gente tem aqui entre nós, que é Dr. Giga, o Giga, também isso conhecido, aí. Ele assina assim também as suas colunas. Giga.
Giga. Até minha mãe me chama assim, todo mundo me chama assim, paciente me chama assim, às vezes quando falam Guilherme eu nem consigo responder porque eu acho que é outra pessoa.
Tá certo. Giga, como é que... Conta pra gente, o surf surgiu primeiro ou a medicina surgiu primeiro pra você?
Cara, não, foi o surf. Eu, desde bem pequeno, meus pais têm uma casa ali em Juqueí e eu sempre fui fascinado por água, por mar, sempre nadei também. E, pô, acho que os melhores momentos da minha vida eu passei na praia em Juqueí, então não tinha como não estar ligado ao surf. Uhum. E aí depois veio a medicina.
Mas a especialidade você escolheu em detrimento ao esporte ou não?
Não, na verdade foi assim, eu fiz medicina, fiz ortopedia e sempre gostei, eu gosto muito de ortopedia, dessa parte de esporte. Só que eu comecei a perceber que eu precisava juntar algumas coisas que eu gostava, tinha muita coisa que faltava ainda, principalmente no surf, né? Acho que surf é um dos esportes que mais vem evoluindo e eu acho que faltava um pouco dessa assistência, dessa parte médica acompanhando junto e, poxa, juntei as duas maiores paixões da minha vida numa coisa só.
Giga, quando te conheci, na minha cabeça, a primeira coisa que eu pensei foi: qual que é a relação entre medicina e surf? Podemos começar por esse assunto?
Primeira coisa, acho que essa é a maior dúvida, né? Quando você fala medicina, surf medicina, acho que as pessoas não conseguem fazer o link das coisas, né? Não sei se é um médico que surfa, o que será que é isso? Então eu vou falar um pouquinho até da história do surf. Surf é um esporte que é praticado há centenas de anos, mas foi primeiro descrito exatamente por um médico durante um cirurgião, chama William Adams, alguma coisa assim. William, ele era um dos tripulantes do James Cook, que é um inglês que desbravou ali a parte da Polinésia Francesa, e ele que fez os primeiros relatos. James Cook era o capitão, né? Mas o cirurgião, uhum, que estava na viagem dele, né? E, inclusive, o James Cook tinha essa preocupação em relação à tripulação dele. A Sim. tripulação dele foi uma tripulação que não ficava doente, tudo, porque ele já tinha essa preocupação com a saúde. E quem fez as primeiras descrições do surf foi um médico. Então, acho que já começou... A coisa já começou aí. Então, é bem por aí. Aí, poxa, se a gente pensar hoje, a prática do surf é um esporte que você está muito exposto, né? A fatores ambientais, a parte do trauma.
Então, e sem controle nenhum, né? Porque é a natureza. Controle, né?
Exatamente. Essa é a beleza da coisa, mas também essa coisa da imprevisibilidade, né? Do imprevisto, que tá uma coisa bacana, né? Tanto o imprevisto de você praticar o esporte, é isso que eu gosto muito do surf. Você nunca sabe quantas ondas você vai pegar, que tipo de onda, como que vai ser, né? Dá pra ter uma ideia, mas é imprevisto. Só que também nesse imprevisto acontecem acidentes, acontecem diversas coisas que podem acontecer, e eu acho que a medicina tem que acompanhar isso daí, né? Essa é uma arte, isso eu acho que é bem, bem legal.
E eu acho que para as pessoas que são leigas, e eu também, eu penso assim, né? Quando eu penso em surf e vou lembrar de alguma coisa relacionada à medicina, eu penso em resgate só.
Sim,
né?
Sim, é o mais óbvio, né? Se pensar em essa parte do afogamento, e é bom que se pense que tem essa relação do surfista em relação ao afogamento. Hoje a gente sabe que afogamento é uma das grandes causas de morte no mundo inteiro, e quando você está no mar, ali no ambiente marinho, não na água doce, mas surfando, muitas das vezes quem promove esse resgate é o próprio surfista, que além de ter um conhecimento da região, ele tem a prancha, né, que acho que é a primeira coisa que a gente tem que pensar em quando a gente está se tratando de afogamento. Não basta uma pessoa nadar bem, ela tem que ter alguma coisa que flutue ali. E aí acho que o surfista está ali, tem até vários descritivos científicos que mostram que o surfista se sente bem quando ele faz esse tipo de resgate. Até a minha história com a medicina foi assim. Eu estava em Juqueí, né, onde tem a casa da praia. Eu sempre nadei, né, na faculdade, enfim, na escola, sempre competi. E final do ano eu estava nadando. Quando eu voltei, andando pela praia, tinha uma pessoa se afogando. E, cara, eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus e não acredito em nada por acaso. Nessa hora já me chamou a atenção, só que eu pensei, pô, eu não vou lá nadando, porque senão eu vou me afogar junto. E na hora me apareceu uma prancha. E aí que fui lá, eu tirei essa pessoa, resgatei. E isso me fez tão bem, me deu uma sensação tão boa, que eu falei, puxa, acho que eu preciso fazer isso da minha vida. E foi, essa é uma das razões porque eu me escolhi medicina.
Olha só, e a gente tava conversando até antes da gravação, e você tinha me passado essa informação sobre afogamento. E a gente foi dar uma olhada no site da Sobrasa, e para quem não sabe, a Sobrasa é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, e ela divulga um boletim que em 2018, 16 brasileiros morrem afogados diariamente. Eu não tinha essa noção de que o afogamento era um dado estatístico tão importante em causa de morte aqui no Brasil. E Giga, como é que faz? Você vem da ortopedia, ou qual que é a relação da ortopedia com afogamento, resgate? Como é que a gente faz esse link?
Na verdade, eu sou da ortopedia, né? Fiz cirurgia de ombro e cotovelo, e essa é a especialidade em medicina desportiva. Só que hoje eu vejo que a medicina, às vezes, ela se afasta muito do ser humano, né? A gente fica muito na parte, né? Eu sou cirurgião de ombro. Daqui a pouco eu vou ser cirurgião de ombro direito. Então é uma coisa que a gente está dividindo o ser humano cada vez em partes e esquecendo do todo, né? Eu acho que é importante, sim, eu como ortopedista, não saber só de ortopedia, não saber só de cirurgia do ombro. E eu, como gosto muito de surfar, procuro estar sempre ali nesse ambiente. Poxa, eu me vi obrigado a ter um conhecimento de, pelo menos, básico, alguma coisa que eu possa melhorar, né, nessa assistência da saúde, né? Então, eu acho que ter um conhecimento sobre afogamento, para mim, eu vi que era uma coisa super importante, ainda mais que eu tô vinculado com essa parte de medicina do surf, enfim, acho que é super importante. Então, a gente precisa, até um recado, acho que para todo mundo, a gente precisa esquecer um pouco da parte e lembrar mais da pessoa, do ser humano, né? A gente não cuida, eu não cuido do ombro, eu cuido do paciente, da pessoa, né? Então, acho que isso daí é o mais importante. E por isso que eu fui me cavucando nesse lugar aí, nesse ambiente, nesse espaço.
A gente estava até conversando e eu acho e acredito muito que a medicina está saindo do cuidado da doença pro cuidado do gerenciamento do estilo de vida. E eu acho que é disso que a gente está falando, né, Giga?
É muito mais fácil você cuidar da prevenção e ter um preparo da prevenção do que cuidar do problema, né? Às vezes eu tenho um paciente, bom, enfim, pessoas que gostam de surfar. Aí é um empresário, por exemplo, aqui de São Paulo. O cara trabalha o ano inteiro para tirar 2 semanas para ir para a Indonésia. Chega lá na Indonésia, o cara surfa 2 dias e já tá todo quebrado. O cara não consegue surfar, e o cara volta com cheio de dor. Fala, meu, vamos fazer um programa de prevenção? Vamos te preparar de todas as formas, tanto física, mental, para você não ter nenhum problema de saúde, não ter nenhum problema intestinal. E você vai passar essas 2 semanas que você tanto almeja passar bem, você vai passar as 2 semanas bem, não só os 2 primeiros dias. Então, você fazer um tratamento, fazer um cuidar do paciente no sentido preventivo é muito mais simples, muito mais barato, é muito mais prazeroso. Então, a gente precisa cuidar mais da saúde e menos da doença. Acho que é mais ou menos isso aí.
Música. Agora, Surf Medicine International. O que isso significa? É só para médico? Conta um pouquinho.
Essa instituição que eu faço parte, Surf Medicine International, é uma instituição que tem a base dela na Europa. E eu me encontrei nessa instituição, né? Porque é o perfeito equilíbrio da coisa. Ela junta a medicina, junta a surf, junta bastante disso que a gente estava falando, né? De você ter um cuidado preventivo para não acontecer qualquer problema. E, enfim, é uma instituição, a maior instituição que cuida de medicina do surf, né? Na Europa já está bastante, por mais que o esporte lá não seja a coisa mais divulgada, na atividade principal, é um lugar onde os médicos lá pensam bem parecido com o que eu estou falando aqui. É nisso que eu estou envolvido, né? Eu estou envolvido na Surf Medicine já tem um tempinho.
Então é só para médico, Guilherme?
Não é só para médico. Profissionais da saúde, né? Também a gente tem o pessoal de salvamento aquático, né? A equipe de salvamento aquático, fisioterapeutas, enfim, é ligados às áreas de saúde. A gente tem uma parte da Surf Medicine que são para estudantes de medicina, então é bem ampla.
Eu conheço a história da Maia Gabeira, que foi resgatada inconsciente após tentar surfar uma onda gigante. E hoje ela está, inclusive, no Guinness Book pela maior onda surfada por uma mulher. É esse o papel da medicina do surf? São para esses casos que existem médicos especialistas no assunto?
É exatamente isso. A surf medicine, se você for pensar, é uma medicina de área remota, né? Toda vez que a gente está ali naquele ambiente da praia, não é um ambiente como uma cidade, que você está no centro, que você tem um hospital de fácil acesso. Então, essa medicina da área remota, na praia, da surf medicine, é o que é uma das coisas que mais me atrai também, né? Essa parte do improviso consciente, né? Você saber o que você está fazendo com o que você tem ali. Então, naquele episódio da Maia, vocês viram uma coisa que, por mais que as pessoas estivessem esperando que aquilo poderia acontecer, porque elas estavam sujeitas àquele ambiente, aconteceu, e ainda bem que as pessoas envolvidas estavam treinadas para fazer aquela ressuscitação. Mas imagina se não tivessem treinadas, talvez teria acontecido alguma coisa bem, bem ruim. Então, aquilo com certeza é uma das vertentes da nossa instituição, esse suporte ao afogamento. Né? Então ali a gente teve o episódio da Maia, que ela caiu, aí o Carlos Bulli resgatou ela, fez a ressuscitação. Eu não sei se todos acompanharam o vídeo, mas uma das primeiras regras da ressuscitação, ali do resgate, é você ver se o ambiente estava seguro. Obviamente a gente fica adrenalizado com a situação, a gente não pensa muito nisso, mas naquele resgate, logo que o Carlos Bulli conseguiu reanimá-la, logo que ela acordou, veio uma onda e empurrou eles contra um quadriciclo ali. Então, acho que uma das regras básicas é para você ver se o ambiente está seguro. Naquela ali, imagina, né? Se ela ressuscitasse, ficasse bem, a onda pegasse, empurrasse ela contra o quadriciclo, ela batesse a cabeça, tivesse um traumatismo craniano, enfim. A primeira regra ali não foi respeitada, não estou julgando, imagina, mas pela adrenalina, pela emoção do...
Ele fez o que tinha que fazer.
O que tinha que fazer, óbvio. Só que exatamente a gente quer fazer um treinamento, a gente faz um treinamento para você deixar o emocional mais controlado e tentar fazer o racional ali para...
Mas Giga, tem isso no Brasil? Por exemplo, o surf aqui está sendo super divulgado por causa dos profissionais.
Tem. Aqui é o Brasil, a Sobrasa, Dr. Davi Spielmann, acho que é a grande referência mundial aí de resgate e salvamento aquático. Tem várias vertentes, tem diversas campanhas com relação a piscina segura, ao surf saúde também, né? Que ele faz bastante essa parte. Então, no Brasil tem. Eu gostaria muito que tivesse muito mais, porque ainda acho que falta. Uma das minhas desejos é que isso aumente e divulgar mais isso daí. Mas o Brasil hoje é a terceira maior potência, é a terceira maior população de surfistas. Só que eu acho que ainda falta muito, ainda principalmente infraestrutura. Eu vim agora da Inglaterra, na Inglaterra não tem essa tradição de praia. Mas você vê que a estrutura deles de afogamento, de desfibrilador ali na praia e de acesso e de... Enfim, é muito grande e acho que é que falta muito no Brasil isso, essa infraestrutura de atendimento ali na praia. Em toda a costa nossa é muito raro você ver.
você comentou da questão do ombro, que é uma das suas especialidades, né? Ombro é a parte mais prejudicada do surfista?
Quando a gente pensa em lesões dos surfistas, a gente tem que pensar naquelas lesões agudas em relação ao trauma e aquelas lesões crônicas por repetição. As agudas, a mais frequente, qual que você acha que é, Rony?
Aguda, mais aguda. Frequente? Não sei, acho que é talvez uma lesão de pele por causa do sol.
Tem isso, mas assim, em relação ao trauma...
Ao trauma,
a mais frequente é o trauma contra a própria prancha. Então, a pessoa que cai e bate na prancha.
Tá.
E a região onde é mais afetada, qual que você acha que é?
Que é mais afetada? Cabeça?
Cabeça. Então, a cabeça...
Eu imagino que quando você mergulha, afundou, quando você sobe...
Muito quando a pessoa cai da própria prancha. Então, tem fatores que colaboram para esse índice aumentar. O tamanho da onda, o número de pessoas que estão surfando. Isso tudo leva a ter um índice diferente, né? Mas o trauma agudo mais frequente é o trauma na cabeça.
Uhum.
E esses ferimentos corto-contusos, às vezes a própria quilha também machuca, né? Então o Gabriel Pensador aí, há um tempo atrás, estava no México, machucou o pé, fez um ferimento gigante aí no pé com a própria prancha. Então a lesão aguda é o trauma...
Ou seja, seu instrumento é quase teu próprio inimigo.
Exatamente. E a lesão crônica, vamos falar assim, de pura, por fazer o esporte, enfim, é o ombro.
Tá.
O ombro e a coluna, mas o ombro, porque assim, mais de 50% do tempo que o surfista tá na água, ele tá remando.
É que eu acho que porque é água, a gente não tem a noção do impacto, né, de força. Não dá essa noção de força, né, do que você cair no chão, que você fala, é duro. A água não é dura, né?
Mas é veloz, né? É veloz e você tem a prancha ali que tá presa em você. Então, o trauma mais frequente é o trauma da cabeça mesmo, na prancha.
No do surfista, vamos colocar assim, como que a gente tá falando dos profissionais aqui, do comum, do que você mais atende? Conta pra gente um pouquinho, pra gente entender o que mais pinta.
Então, como eu tenho essa parte de ombro e cotovelo, eu acabo atendendo mais pessoas com um problema no ombro. Só que é interessante, elas vêm comigo se reclamando do ombro, mas você vai conversando com a pessoa, de novo, não tô tratando do ombro, tô tratando do paciente, e aí você vê que o cara tem lesão de pele, ele tem um problema no olho que chama surfer eye, né, que é o pterígio, que é pela exposição do sol e água do mar. Muitas vezes são problemas que não dão muitos sintomas no sentido de dor, mas você observa, né, no olho do paciente, na pele do paciente.
Nessa edição da Conferência Mundial, que foi a sexta edição, o que se foi mais falado lá, Giga, você que acabou de retornar?
Poxa, essa conferência foi bem legal, ela abordou alguns temas que não eram os temas mais óbvios, assim, né, do que a gente tá falando, por exemplo, de surfer eye, de contusão no surf, enfim. Falou de outras coisas que o surf... ou o surfista está envolvido, ou o próprio esporte está envolvido na saúde. A gente falou da parte das Olimpíadas, né, que agora o surf é o esporte olímpico lá no Japão. Então falou de como que a gente precisa se preparar em relação ao suporte dos atletas, das pessoas envolvidas na competição, dessa parte da área remota, né? Então a gente tem que ter uma estrutura bacana de suporte de saúde. E acho que o ponto alto, assim, foi em falar do surf como maneira de reabilitação. Existem diversos programas no mundo, aqui no Brasil a gente tem um programa até com surf vinculado a pacientes autistas, como fazem bem, como terapia para autistas, né?
É uma ONG? Que programa que é
esse? Chama Onda Azul. Onda Azul é uma ONG bem bacana, depois eu convido a todos a darem uma pesquisada, é bem legal. E tem programas na Inglaterra, que é para crianças com distúrbio psiquiátrico, de ansiedade, depressão, que eles tiveram um resultado bem bacana com esse tipo de criança. Tem na Holanda, eles estão fazendo o surf como forma de terapia para aqueles pacientes com sequelas de AVC, de acidente vascular cerebral, que ficaram com sequelas motoras. Então, para melhorar a propriocepção, enfim... ajuda a equilíbrio, então foi bem legal. Tem um programa americano que é para ex-combatentes de guerra que ficam com aqueles distúrbios psiquiátricos, de ansiedade, enfim, depressão, ou até aqueles que tiveram algum tipo de lesão motora, né, perda de membro, essas coisas. Tem até documentário no Netflix sobre esse programa aí, como forma de reabilitação mesmo, de recolocar ele na sociedade.
É esse Surfar por uma Nova Vida?
Isso aí.
Então a gente vai colocar também o link aqui para quem tiver interesse também conhecer. Isso aí. E na última matéria que você escreveu para a Waves, você falou disso, né? O título é O Doutor Mandou Surfar, e você fala para as pessoas que uma dose de surf pode ser o melhor remédio para aquele seu velho problema.
Exatamente, eu acho que é bem isso daí. Quem que não se sente bem indo para a praia, surfando. Acho que a praia traz muito disso, né? Eu até coloquei na matéria que tem uma mágica aí que a gente não explica, né? Acho que a praia, só de você ficar parado olhando para a onda, já é uma terapia, né? Você não tá vendo a televisão, você tá vendo, você fica olhando as ondas batendo ali, ali traz uma calma, traz uma paz.
Em 2020, a gente vai ter a oportunidade na Olimpíada do Japão de ver o surf como um esporte olímpico, né, Giga?
Isso aí.
Como que é isso pra você, de ver esse esporte realmente se tornando olímpico?
Ah, então, é o que a gente tava conversando, né? O surf, hoje em dia, a gente, aqui no Brasil, principalmente, tem aí nas últimas etapas sendo sempre dominada pelos brasileiros, né? Acho que é bem bacana pro esporte, pro Brasil, pro país, né? A gente conhecido muito como o país do futebol, eu acho que eu faço uma campanha pra gente ser conhecido como o país do surf. E a gente, o esporte olímpico, a gente tira, né, aquele paradigma antigo que tinha sobre o surfista, que não é um atleta. Não, hoje o surfista é um atleta, e com reconhecimento olímpico, acho que isso daí o esporte tende a ganhar bastante com isso daí. Hoje a gente tá vendo no surf profissional, o padrão das lesões do surfista profissional, desses de elite, é completamente diferente do padrão de lesão.
Você não escuta falar muito, né, Giga? Que nem, por exemplo, um outro esporte que você vê o cara... joelho, ligamento, eu não vejo
então,
tanto isso no surf.
Aí que tá, no surf nosso aqui de fim de semana, ou do surfista que não é profissional, tem essas lesões que a gente tava conversando, ombro e tal. O surfista hoje tá tão bem preparado que o padrão de lesão dele já não é tanto como esse que a gente vê nas pessoas normais. O padrão de lesão deles é exatamente porque eles estão indo ao extremo. Então sim, hoje... Por exemplo, a gente tem o John Florence que tá fora, que ele teve uma lesão ligamentar no joelho. Não era uma coisa tão frequente. Isso a gente espera no futebol, tá? Mas não tanto no surf. O Caio Ibelli, que é um outro surfista que tá fora também, teve uma fratura grave no pé. O próprio Medina já lesionou o tornozelo, já lesionou o joelho, o Ítalo Ferreira também. Todos porque eles estão indo no extremo do surf, né? Então, você vê hoje os aéreos que eles dão, impressionante. Na hora que aterriza, aquilo é um impacto gigante. Então, o surf tá mudando. Agora com esse lance da piscina de onda, também, poxa, ele não vai ter que ficar remando mais. Ele não vai ter que ficar furando a onda mais. Ele só fica esperando a onda passar e ele pega. Eu acho, sim, que ainda tem que ter uma preocupação com afogamento sempre. Afogamento sempre é uma preocupação. Envolveu água, por mais que a piscina dê pé, o cara pode bater a cabeça e perder a consciência. Mas hoje você vê que o padrão de lesão deles é muito ao extremo. Lesão do joelho super grave, fraturas do pé extremamente graves, coisas que a gente nunca via antigamente. Antigamente era a prancha que batia no cara. Antigamente era aquelas pranchas grandes, né? Os longboards. Aquilo lá, pô, vindo com a onda, bate na sua cabeça, ele, pô, é um trauma grande. Hoje em dia, o padrão do surf mudou, o material mudou, as pranchas mudaram.
Agora, Giga, o teu Instagram é denominado de Surf Saúde. Na tua concepção, o que é Surf Saúde?
Pô, Surf Saúde, eu acho que, pra mim, expressa bastante o que eu sou, né? Ou as minhas paixões em surfar e cuidar da saúde. Eu acho que as duas coisas andam muito próximas, né? A prática do surf é muito saudável, é muito bacana. Não discrimina raça, cor, credo, sexo, condição social. O mar tá ali pra gente. Então, eu acho que é bastante disso. Poxa, promove um estado de alegria, de felicidade muito grande, que eu acho que essa é a essência da saúde, né? Então, pra mim é super importante. Surf e saúde, a gente tem as duas coisas juntas, é bem interessante, bem legal.
Então esse é mais um canal, se você quiser encontrar o Dr. Guilherme, a não ser na praia de Juqueí, também dá pra encontrar ele no Instagram.
Hoje em dia tá mais fácil achar, Juqueí tá difícil.
Tá certo. Guilherme, pra gente encerrar, então, eu vou pedir pra você deixar até dois recados. O primeiro recado eu queria que você deixasse para as pessoas que praticam surf. Qual que é a dica que você daria? E depois eu queria que você falasse também para os profissionais da saúde. Quem quiser conhecer mais ou quiser entender mais sobre isso também, qual dica que você traria?
Poxa, eu acho que a primeira dica, eu vou responder a última citação. Quanto mais eu vejo surf saúde ou surf medicine, eu vejo que é um campo cada vez mais amplo. Então não é só ortopedia, imagina, não é só afogamento, tem oftalmologista, tem dermatologista, tem infectologista, tem pessoal da parte de ressuscitação e lesão de afogamento, de trauma crânioencefálico. Então é muito amplo, eu convido todo mundo a participar. Eu acho que é um campo muito amplo para ser explorado, muito bacana, num ambiente de trabalho super legal. Então eu convido a todos, quem tiver interessado, entre em contato comigo, porque é bem legal.
Pois e para as pessoas, os profissionais...
Não, na verdade, assim, o que eu gosto bastante de fazer é... Não espera se machucar, ou não espera ficar doente. Poxa, vai ter uma viagem para surfar? Pô, dá um pulo no médico e fala assim, pô, que tipo de medicação que talvez seria interessante eu levar? Porque normalmente essas praias são áreas remotas, uhum, né? E não tem muita infraestrutura. Pô, faz um curso básico de life support, porque às vezes você pode se deparar com essa situação. E, então acho que é bem interessante, sim, fazer isso pra quem tá aí querendo surfar ou tá envolvido com surf. Acho que é bem legal isso daí, viu, Paulinho?
Maravilha. Bom, esse foi o Dr. Guilherme Vieira Lima. Ele é ortopedista e traumatologista e especialista na área de medicina esportiva e médico da Surf Medicine International. Giga, queria agradecer muito a tua participação.
Obrigado mesmo, foi um prazer aqui, né? Esse bate-papo, podia vir aqui todo dia conversar um pouquinho, tem muita coisa para falar. Tem a Conferência Mundial ano que vem, eu convido a todos a irem, entrem lá no site da Surf Medicine International. Vai ser na Austrália, vai ser bem legal, vão ter diversos temas, as Olimpíadas cada vez chegando mais perto, então vai ter mais novidade. Enfim, eu convido a todos, é um evento super legal.
Dá tempo de surfar?
Opa, inclusive na programação a gente tem ali o momento do surf, muito legal, é um clima para quem é médico da área da saúde, essa conferência é sensacional. Para você ter ideia, eu não dei aula lá, eu dei aula de bermuda e chinelo, é totalmente diferente de qualquer conferência ou congresso médico que você já pode ter ido.
Olha
bem
só,
legal.
Tô com vontade de ir também.
Porra, bem bacana, tá convidado, tá todo mundo convidado.
Tá certo, obrigado, viu, Giga?
Valeu, obrigado a todos aí, um beijo a todos aí, fiquem bem.
Este foi o último episódio do Vioral do Ano, onde pudemos escutar, compartilhar e nos conectar com mentes brilhantes. Nos acompanhe pelo Instagram Vioral e pelo nosso site vioral.com.br para saber mais sobre os nossos próximos convidados. A primeira temporada ainda não acabou. Em 2019 tem mais. A equipe do Vioral deseja boas festas a todos. Me chamo Paulo Crepaldi. Até o próximo episódio. Fui!